Com a chamada de capa, os bastidores de um triunfo e a fotografia de Kylian Mbappé beijando a taça de campeão do mundo, o semanário Lopes resume a maneira como a seleção de França, campeã do mundo, é vista pelos estrangeiros. A Rússia, embora francófila, vibrava pelos croatas durante a final do Mundial, e isso também se passou com a grande maioria de adeptos do mundo que, segundo Lopes, apoiavam a pequena Croácia contra a grande França. No espaço de alguns dias, Moscou, a francófila tornou-se pró-croata ao vibrar por Mitja, o eslavo impulsivo, e não por Ivan, o cartesiano. Os croatas são eslavos, como nós, diz um adepto russo. Por seu lado, Igor Stimac, antigo jogador e selecionador croata da Rapa durante uma emissão televisiva antes da final. Segundo Lopes, Stimac afirmou que nós defrontamos a República Francesa e o continente africano, uma reflexão que, segundo Lopes, tem tudo para agradar aos círculos fascistas da França, que uns dias antes da final decidiram apoiar os croatas, a única equipa europeia em lice, de acordo com a esfera fascista. Mas os jovens campeões do mundo têm fogo e uma memória, sublinha o Lupin. Eles não querem cair na armadilha das identidades particulares nem na narrativa diferencialista. O essencial para os campeões do mundo franceses é o espírito de equipa. De acordo com Lupin, a França, preta, branca e árabe, é um pleonasmo que se tornou um paradoxo para duas tendências da sociedade francesa, uma da esquerda socialista, versão anos 80, ou tendência indígenas da República, que exalta as raízes estrangeiras dos futebolistas e repete que sem o reagrupamento familiar não haveria vitória. A outra, encarnada por racialistas convictos, oriundos de uma direita obcecada pela pureza, deplora a fraca representatividade dos brancos na seleção. Depois do rescaldo sobre o Mundial, o calendário eleitoral africano está igualmente na atualidade no Mali, embora a maioria dos prognósticos coloquem o presidente vigente Ibrahim Boubacar Keïta na liderança das intenções de voto. Segundo o Jeunafrique, a eleição presidencial de 29 de julho ainda não está decidida. Numa entrevista ao Jeunafrique, Ibrahim Boubacar Keïta afirma que a sua nova candidatura para mais um mandato de 5 anos é legítima porque ele conseguiu registar progressos na resolução dos problemas que afetam o Mali, nomeadamente no plano económico, assim como no da reabilitação das forças de segurança malianas. IBK afirma que, para que tudo isso acontecesse, foi necessário coragem, contrariamente ao que dizem os sectores de IBK bashing. Eu não tenho um ego desmedido, nem sou um louco pelo poder. Sou um apaixonado pelo Mali, dixit Ibrahim Boubacar Keita. Entretanto, na Guiné Equatorial, o presidente Teodoro Obiang Nguema Bazougou convocou no dia 13 de junho uma reunião de diálogo nacional com a oposição interna e externa. Porquê? Pergunta o Jeunafrique. Segundo o semanário, em 39 anos de poder, era a sexta tentativa de reconciliação nacional de Obiang Nguema. Este último prometeu designadamente a amnistia dos presos políticos e um diálogo inclusivo enquadrado pela comunidade internacional. Mas, segundo o Jeunafrique, os opositores de Obiang Nguema duvidam da sua sinceridade. Jeunafrique afirma que há algumas mudanças em África, como a retirada de José Eduardo dos Santos em Angola, teriam convencido Obiang Nguema, de 76 anos, a preparar uma transição. Sem transição, o economista Daniel Cohen pergunta no Lopes até aonde irá Donald Trump na sua guerra comercial contra o mundo. Segundo Cohen, para agradar ao seu eleitorado, Trump poderá obter algumas concessões da parte dos europeus e dos chineses, mas como o rei Donald é louco, não devemos excluir a hipótese de uma guerra que acaba por degenerar. Para Daniel Cohen, Trump raciocina como os mercantilistas do século XVII. Ele quer reduzir com taxas alfandegárias o desequilíbrio comercial dos Estados Unidos com outros países, mas individualmente.